não é muito comum eu gravar esses podcasts voltando para casa, normalmente indo para o trabalho. Ainda mais que voltando para casa, o cérebro já está trabalhando em safe mode, né, normalmente. Ah, vocês estão vendo que beleza, um trânsito danado, um ônibus passando. Mas é que é uma questão, uma bola daquelas que ficam quicando na cabeça da gente, as questões começam a tomar uma certa forma. Mas eu me lembro que algumas semanas atrás, eu retomei contato, depois de muito tempo, sei lá, digamos 15 anos, né, com um bom e velho amigo. E é engraçado que nesses 15 anos cada um tomou um rumo completamente diferente. Eu, esse zigue-zague, essa montanha-russa sem cintos que um breve, assim, uma breve vista d'olhos no currículo dele dá uma noção, né, essa trajetória meio maluca. E o rapaz ali com uma trajetória muito mais sólida, consistente, persistente, né, no campo do direito, né, ela virou um jurista respeitado e tal. E aí, papo vem, papo vai, né, a gente tentando, né, tentando entender um pouco melhor o mundo um do outro. E eu comentando as coisas que me fascinavam e que me entregavam, tal, nessa área de atuação, do bendito Digimundo, etc. Tentando mostrar essa minha fascinação quase mágica, né, pelas coisas que não cessam de surpreender. Tal. E é engraçado porque ele, com muita naturalidade, ele conseguiu enquadrar isso em algum tipo de pensamento, falou, não, porque aí ele deu explicação, não, porque não, é assim mesmo, natural, é assim que funciona. E ele remeteu a coisas bastante consolidadas no campo do direito, sei lá. Como realmente é um campo que me é muito pouco familiar, para dizer o mínimo, eu nem retive a tal da explicação e nem consigo reproduzir para vocês. Mas eu sei que para ele fazia sentido, ou seja, para ele não havia realmente mistério, né? Talvez não havia uma coisa fascinante, né, de ver as coisas se desdobrarem, tomarem rumos. Aquilo, na verdade, era a confirmação de alguma coisa que está escrito em muitas páginas, em livrinho miúdo, em algum daqueles livros grossos que ele tinha naquela estante bonita e tal. E aí eu fiquei me perguntando, falei, caramba, será que o cara tem razão mesmo? Será que isso tem... Será que existe... será que não existe romantismo nenhum e tal? Será que eu que estou fantasiando sobre, puxa vida, como é fascinante esse mundo do Digimundo, das comunidades virtuais, do sei lá o que for e tal? E é muito gozado, é muito interessante como uma noção que para mim é bastante cada vez mais clara, que quando você sai um pouco do seu ambiente, você sai um pouco do seu universo, né, seu universo usual, as suas certezas não funcionam muito bem, as palavras têm outro sentido, né? Então, às vezes, é um exercício interessante você sair um pouco da tua esfera e ir para outros países mentais, por assim dizer, para ver que há outras maneiras de ver as coisas e que realmente... tudo relativo, né? Mas é muito curioso pensar nessa história de territórios, porque se tem alguma coisa que realmente anda me fascinando e que, sem dúvida, algum psicólogo já deve ter provavelmente escrito a respeito, e se eu contar para alguma, sei lá, alguma catedrática, ela fala, não, mas isso é blá blá blá, alguma coisa, e vai, pronto, vai ser aquele balde de água fria. Mas voltando para aquela inocência romântica que a minha ignorância permite, uma coisa fascinante para mim é a própria noção de território. Eu não sei se vocês já notaram, vamos supor que, sei lá, você provavelmente, como eu, deve trabalhar o dia inteiro pendurado numa máquina. E aí você está no escritório, cercado de pessoas, num determinado bairro, você recebe e-mail de tudo quanto é canto, você tem algum messenger ligado e as pessoas ficam com ela. Mas apesar de você estar participando de tantas coisas ao mesmo tempo, de alguma maneira tem dentro de você, fora, sei lá, ele tem no seu coração, na sua cabeça, a noção de que existe um território seu, existe um mundo seu, existe, sei lá, nem vou falar tribo, porque essa palavra sempre eu penso em piercing e piercing me aflige. E que você tem seu universo, né? E que esse universo não coincide necessariamente com o universo onde você está sentado, as pessoas que você está falando. Eu acho que talvez um exemplo, uma maneira de ilustrar isso seja, imagina que de repente você vai lá no teu Messenger e começa a deletar pessoa por pessoa. Algumas pessoas se deletam com facilidade e tal, mas outras, se você deletar, vai ficar um buraco. Você vai se sentir subitamente só. Você vai sentir que é como se tivessem desligado alguma coisa, né? Você vai sentir que realmente, ops, aí você até é capaz de prestar um pouco mais atenção no ambiente, perceber que aquele ambiente talvez te, sei lá, te incomode, não te diga muita coisa e tal. E que normalmente você nem dava tanta bola para o teu ambiente concreto, para as suas relações de trabalho, foi porque de alguma maneira você estava com um cordão umbilical te ligando a um mundo afetivo muito particular. O que que isso te proporciona? O Messenger te proporciona isso? São SMS eventuais que você recebe? É o fato de você poder entrar no Flickr e ver se alguém comentou das suas fotos? É você entrar no site de comunidade e ver os seus amigos? É engraçado isso, né? É uma série de... Não digo que sejam virtuais, cara, mas é uma série de elementos que te dão uma percepção, uma sensação de que você está em casa, não importa onde você esteja. Talvez é mais ou menos como o oxigênio, né? Quer dizer, como o ar, você só percebe que realmente ele faz falta a hora que alguém te prende as narinas, né? Você fala, caramba, não consigo viver sem isso. Esse exercício de subtração gradual, de você ir despetalando, né? Parece um bem me quer, mal me quer, você vai tirando as coisas, aí você percebe, ups, né? Caramba, o mundo ficou mais pobre. Isso é muito interessante, porque na verdade essa subtração brusca, ela te faz perceber de uma maneira dramática, dolorosa até, alguma coisa que se instituiu, que se constituiu, que cresceu de uma maneira muito sutil. Esse mundo que você foi criando, esses laços, é como se fosse uma teia de aranha afetiva que você vai estendendo esses fiozinhos e tal, ele se construi de maneira muito gradual e você nem percebe mais o quanto você depende dele, né? Isso para mim é muito, muito, muito encantador, você perceber com essa clareza que a tua realidade ou aquilo que você na verdade, teu coração está sintonizado, aquilo que é o plano de fundo, né, na tua experiência cotidiana, podem ser coisas que não estão fisicamente presentes, ou não estão imediatamente presentes, né? E eu me pergunto, como é que era antes? Né? Será que sempre foi assim? Será que se eu perguntar para algum especialista de plantão, vai falar, ah, claro, vai fazer aquela cara de desdém, né? Mas, cumprimentando, será que se algum especialista catedrático, alguém certificado, diplomado e tal, se ouvir essa minha dúvida vaga, e parece que é o título daquele livro, né? Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, o cara vai reduzir isso a algum capítulo menor de um livro maior, né? Sabe Deus. De qualquer maneira, por enquanto, eu, talvez por teimosia, continuo usufruindo da bênção da minha ignorância. Abraço.